Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Muito bem, abra sua Bíblia. Capítulo 21 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Capítulo 21 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Vamos ler do verso 8, ou 18, até o verso 22. Capítulo 21 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Acompanhe-me com sua Bíblia aberta. Vamos ler do verso 18 até o verso 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. A Bíblia, Mateus está falando de Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A minha reflexão é a seguinte: é sobre a síndrome da figueira sem fruto. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas, de sinais, um conjunto de fatos, de acontecimentos, de sentimentos que acontecem de tal forma que caracterizam, se tornam características de uma doença ou de uma perturbação. Vou repetir: síndrome é um conjunto de sintomas, de coisas que acontecem, sentimentos, fatos, reações, que se tornam característica de uma doença ou de uma perturbação. Jesus aproveitou esta oportunidade para ensinar isto aos discípulos. Sobretudo aos seus discípulos, porque somente eles estavam com Jesus. Jesus aproveita o fato de estar com fome, porque ele é homem como eu e como você. É gente como eu e como você. Ele aproveitou o fato de estar com fome e vai até essa figueira, sabendo que ela não tinha fruto nenhum, para ensinar uma lição aos seus discípulos. Que lição Jesus queria ensinar? Que discípulo de Jesus não vive de aparência. Discípulo de Jesus não vive de aparência. Segunda lição que Jesus queria ensinar: que discípulo de Jesus é aquele que experimenta do verdadeiro arrependimento. Por isso, ele não tem necessidade de viver de aparência. Ele não tem vergonha nem constrangimento de chegar na presença dele, de Jesus, e de reconhecer que errou, que pecou e que está profundamente arrependido. Terceira lição que Jesus quer ensinar: que quando não vive de aparência e tem profundo arrependimento, tem comunhão com ele a ponto de fazer o que ele fez com a figueira ou transportar um monte de lugar. A questão da figueira é a seguinte: a figueira, sobretudo, ela dá fruto quando ela está pelada, nua, sem folha nenhuma. Depois de algum tempo que o fruto sai, é que as folhas aparecem. Esta figueira fez o contrário. Ela estava cheia de folha, deixando entender que então ela estava repleta de frutos. Nenhuma figueira que Jesus tenha passado por ela, que estava nua ou sem folhas, foi amaldiçoada por Jesus. Mas esta que estava linda, bonita, esplendorosa, chamando a atenção de todas as pessoas que passavam do lado, Jesus foi até ela. Porque ela estava anunciando que estava cheia de frutos. Porque uma figueira cheia de folhas verdes está anunciando que ela está repleta de frutos, prontos para serem colhidos. É por isso que Jesus não foi às figueiras nuas, foi às figueiras cheias de folhas. Jesus está dizendo que é exatamente assim que acontece na vida espiritual. Que os resultados da nossa vida indicam a nossa maneira de viver, as nossas ações sobre, a partir daquilo que nós cremos no Evangelho. Isso demonstra a minha intimidade, demonstra a minha comunhão, demonstra a minha obediência, demonstra o meu discipulado. Quer dizer, o meu grau de aprendizagem. E quando alguém chega a mim tentando encontrar isso que eu estou tentando mostrar que eu tenho, é certo que eles encontrem, e que se eles não encontrarem, é certo que eles fiquem tão indignados quanto Jesus ficou. Porque eu estou anunciando que eu estou, que eu produzi de tal forma que você pode vir colher aqui frutos para se alimentar. É por isso que o primeiro ensino de Jesus é sobre aparência. Não tem como camuflar. Não tem como mascarar. Jesus conhece o coração humano. É por isso que há o ensino no Antigo Testamento e nos Salmos, que está também no Antigo Testamento, nos profetas, também no Novo Testamento, Jesus pessoalmente ensina isso aos seus discípulos. Ele disse, você só vai dar água potável, água saudável para matar a sede de alguém, quando esta água estiver fluindo de dentro de você. Não tem como mascarar, não tem como camuflar. Você só vai dar a água quando você estiver produzindo essa água. Por isso Jesus amaldiçoou essa figueira, porque ela estava camuflando, ela estava enganando, ela estava mascarando, ela estava mostrando uma aparência que ela não tinha. Ela estava dizendo algo dela mesma que ela não possuía. Mas Jesus não queria amedrontar os seus discípulos. Jesus queria incentivar os seus discípulos a entender que tem um período de estação, tem um período em que a figueira está trabalhando para produzir os frutos, depois tem um período que esses frutos brotam, e depois tem um período que as folhas vêm depois dos frutos. Nós também precisamos compreender isso como discípulos de Jesus. Sabe como diz o Salmo? Que a árvore plantada junto às águas, às correntes de água, no devido tempo dá o seu fruto. O Salmo primeiro. Então tem a hora certa, tem o tempo certo de dar o fruto. Você não precisa ficar preocupado, você não tem que mascarar, não tem que camuflar nada, no período certo. Agora, quando chegar o período certo e você não deu fruto, Jesus disse, esse galho não deu fruto, então, assim como a figueira foi amaldiçoada, o galho será cortado. Porque ele não deu fruto, passou o tempo de dar o fruto e não deu. E aí vem o segundo ensino de Jesus, por causa da preocupação de Jesus, é exatamente porque isto é sinal de que não está havendo um profundo e verdadeiro arrependimento no coração. Há algo que me impede de chegar à presença dele. Há algo que não me deixa chegar na presença dele. Há algo que me impede de chegar na presença dele. Há algo que me leva a mascarar, me leva a camuflar, a fazer uma aparência. Eu tinha que apresentar, mas eu não tenho que apresentar. E isto vai me impedir de passar por um verdadeiro arrependimento. Eu quero trazer de volta a ideia do arrependimento. Arrependimento é formado primeiro pelo reconhecimento do pecado. Se você não reconhece o seu pecado, você jamais passará por um arrependimento. Segundo, abandono do pecado. Se eu reconheci o pecado, eu sei que o pecado não agrada a Deus, não faz bem para mim, vai me desviar dos caminhos do Senhor. Então eu quero abandonar esse pecado. Não quero mais cometer esse pecado. E aí eu chego na presença de Deus e digo: Senhor, eu reconheço o meu pecado. E agora eu não quero mais cometer esse pecado. E agora eu quero apresentá-lo ao Senhor junto com o meu coração. Então, reconhecimento do pecado, abandono do pecado e volta para Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, que as pessoas se arrependem, ficam tristes, mas não vão à presença de Deus. É por isso que o arrependimento não acontece com profundidade na vida deles. Se nós estamos preocupados ou em tentativas de fazermos uma amostra, uma aparência, se nós não estamos indo ao encontro de Deus para recebermos o verdadeiro perdão, então não está acontecendo o verdadeiro e o profundo arrependimento. Nós vimos isso falando sobre a reforma no domingo passado. Irmãos, este é o caminho da verdadeira comunhão. Este é o caminho para receber a verdadeira graça de Deus. Esse é o caminho para que o Espírito Santo faça a obra completa de Deus no nosso coração. Esse é o caminho que vai nos levar a sermos semelhantes a Jesus. Esse é o caminho que vai nos levar a ter prazer na presença de Deus. Esse é o caminho que vai me fazer reconhecer o poder, a grandeza, a glória, a santidade, a pureza de Deus. A partir daí, Jesus trabalha com os seus discípulos, porque eles ficaram admirados. Jesus estava dizendo: mas é assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Vou contar uma história para vocês. Vocês talvez já tenham visto esse testemunho. Não sei se esse testemunho existe gravado. Eu sei que o testemunho, pessoalmente, não existe mais. Arlindo é o nome do homem que foi um dos palhaços mais famosos do Brasil. Quem sabe que palhaço que era? Palhaço Bozo. Lembro-me de que o Bozo foi a uma das cidades onde eu fui pastor dar o testemunho dele. Testemunho de fé, de transformação, como Deus transformou a vida dele. Primeiro ele apresentava, fazia toda a apresentação do trabalho dele. E depois ele parava e dizia: agora eu quero apresentar para vocês um homem que se escondia atrás desse palhaço. Um homem que não tinha coragem de dizer quem ele era e de se apresentar aos outros. E por isso ele usava a vida do palhaço, o nome do palhaço, e se escondia atrás desse palhaço. E ele tirava a máscara todinha e se apresentava: eu sou Arlindo. E hoje eu não preciso mais me esconder atrás das máscaras do palhaço, porque hoje eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não preciso mais me esconder atrás da máscara. Eu não preciso mais passar nenhuma aparência de alegria. Eu não preciso mais camuflar a alegria. Dizer que eu sou o homem mais feliz do mundo. O Arlindo que se escondia atrás do Bozo, do palhaço Bozo, não era o homem mais feliz do mundo. Talvez um dos homens mais tristes do mundo. Mas agora, o Arlindo, que não precisa mais se esconder atrás do palhaço Bozo, é o homem mais feliz do mundo. Porque Jesus agora deu uma face nova. É assim que acontece conosco mesmo. Nós não precisamos nos esconder atrás de um nome cristão. Não precisamos nos esconder atrás de um nome membro da igreja. Não precisamos nos esconder atrás do nome do Bíblia, aquele homem que carrega a Bíblia. Nós não precisamos mais. Os discípulos de Jesus não precisavam. Aquela figueira também não precisava. E aí Jesus conclui o seu ensino aos seus discípulos. Eu quero que você observe isto e conclua também na sua vida estes ensinos. Eu quero terminar trazendo aqui uma experiência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lá no Jardim do Éden. depois do pecado, eles se esconderam e arranjaram folhas bem grandes e fizeram daquelas folhas roupas para si. E Deus veio ao encontro deles e pergunta para eles: por que vocês estão se vestindo assim? Eles dizem: Senhor, nós descobrimos que estávamos nu e nos envergonhamos do Senhor, ficamos com vergonha de ti. Temos constrangimento de ficar nu na presença do Senhor. Como se não fora Deus que os fizesse. E como se Deus não estivesse ali todos os dias no jardim, passeando no meio deles e caminhando com eles. Às vezes é essa a nossa tentativa. De fazer roupas para nós, para nos escondermos atrás destas roupas. Porque não temos coragem, temos constrangimento, temos vergonha de mostrar para Deus quem somos nós mesmos. Mesmo sabendo que Ele sabe quem nós somos. As folhagens da figueira expressavam a realidade espiritual do povo de Israel. Um povo extremamente religioso, cuidadoso, zeloso, a ponto de ter um partido dentro dos judeus que chamava zelotes, gente extremamente zelosa. Mas, pastor, a gente não deve ser zeloso mesmo? Deve. Deve ser zeloso mesmo. Um povo que cultuava o templo, a ponto de Jesus chegar dentro do templo e dizer para ele: eu sou maior do que esse templo. Abriu a Bíblia no livro de Isaías e leu e disse: eu sou maior do que essa Bíblia. Um povo então que cultuava mais o templo que no templo, o que a Deus. Um povo que amava mais a lei do que aquele que criou a lei. Um povo que cria mais nos rituais do que na graça de Deus. Por isso, eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Olha onde Jesus quer levar os discípulos. Nós precisamos, pela fé em Jesus e com a presença do Espírito Santo em nós, produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Que não somente exteriorize, externe, demonstre o nosso arrependimento, mas que nos leva internamente a nos arrependermos de fato. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de rumo. Eu não vou mais cometer esse pecado. Eu vou me desviar desse pecado. Se esse pecado me leva para lá, eu vou caminhar para cá agora. É isso que é arrependimento. E aí que Jesus queria levar os seus discípulos a esta lição. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Porque temos a presença do Evangelho de Jesus na nossa vida. Temos a presença do Espírito Santo que nos ensina a palavra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós, os cristãos, com a nossa vida, com a nossa fé, podemos produzir, devemos produzir frutos de arrependimento. Ao contrário do que somos tentados a fazer, somos tentados a levar. O Evangelho nos ensina que Jesus ama a verdade, sobretudo a transparência. Nós, na presença dele. Por isso, não tenha constrangimento nem vergonha de ficar nu na presença do Senhor. Desnudar o seu coração na presença do Senhor. Mostrar para Ele, mesmo você sabendo que Ele sabe, mas agora é por decisão sua. Para que você não sofra da síndrome da figueira sem fruto. Para que você não seja perturbado pela síndrome da figueira sem fruto. Frutos dignos de arrependimento, que demonstrem verdadeiro arrependimento e que façam você estar cada vez mais próximo do Senhor Jesus. Os discípulos aprenderam isso, porque depois eles escreveram sobre isso, eles testemunharam sobre isso, eles pregaram sobre isso. E eles entenderam, porque o que eles pediam em oração, eles criam e Deus dava. Eles compreenderam isso. Nós também, como aprendizes e como discípulos de Jesus, devemos aprender isso. Dois exemplos. um exemplo claro do Antigo Testamento é o exemplo de José. O testemunho de Moisés a respeito de José é o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem além dos muros de Jerusalém. Talvez eu tenha que escrever aqui: Fábio Ferraz Ciribelli é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem além da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Além da convivência com seus familiares e seus amigos. Talvez você tenha que colocar o seu nome aqui para fazer esse exercício. Cada um que fez sua profissão de fé aqui, colocar o seu nome aqui para fazer esse exercício. Então, eu serei chamado pelo salmista no Salmo 1 de justo. José é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Crentes que sofrem da síndrome da figueira sem fruto, dá só folha e não dá fruto. E corre o risco de ter um encontro com Jesus. E Jesus vai procurar fruto e não vai encontrar. Por isso, nada de vida de aparência. Nada de camuflagem, nada de máscara. Coragem, ousadia para chegar na presença de Deus com verdadeiro arrependimento. Dizer que reconhece o poder de Deus. Que reconhece que foi a obra de Jesus quem perdoou o nosso pecado. E que por causa dele e do amor dele, nós não queremos mais pecar. Aí, nós então seremos levados a esse arrependimento e nos tornaremos crentes, cristãos, justos, dignos, com frutos dignos de arrependimento. E aí eu tenho que escrever aqui. Como o salmista escreveu José, eu tenho que escrever meu nome. Fábio Ferraz Ciribelli é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Quando Jesus vier procurar o fruto, ele vai encontrar. Esse é o nosso grande desafio.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.